Senhor presidente dessa sessão, senador Valdemir Mocca, senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil continua numa caminhada para a geração de empregos, empregos formais, que é a grande vontade da nossa presidenta Dilma, dando continuidade ao que o presidente Lula vem desenvolvendo nesse país. Se nós observarmos os 10 primeiros meses de 2011, nós já ultrapassamos a 2 milhões e 200 mil empregos formais com carteira assinada. Empregos de verdade, empregos que efetivamente atende em grande parte o anseio da nossa sociedade. Se nós analisarmos esse último mês, o mês de outubro, nós tivemos ali mais de 120 mil empregos formais com carteira assinada, sendo o terceiro melhor mês desde quando o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos no nosso país, vem fazendo esse levantamento. E quando nós observamos os setores que mais geraram emprego nesse período, é o setor de serviços, aquele que efetivamente tem, no mês de outubro, o que mais gerou emprego e também no ano 2011. E isso tem muito a ver com o empreendedorismo individual, em que o Congresso Nacional aprovou essa matéria, ela entrou em vigor em fevereiro de 2010 e de lá para cá já são mais de 1 milhão e 800 mil empreendedores individuais formalizados e a ampla maioria desse 1 milhão e 800 mil empreendedores são mulheres e elas estão principalmente no setor de serviços, no comércio e também uma parcela na indústria da confecção. Portanto, esse é o desenho base do que nós temos assistido na geração de empregos no Brasil. Um outro dado que chama a atenção é o baixo índice da procura de emprego, ou seja, desemprego no Brasil. Agora, no mês de outubro, nós chegamos a 5,8% da população brasileira procurando emprego ou desempregada. Um número muito baixo para os indicadores do Brasil, sendo o menor índice ao longo da série histórica em que o CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, tem levantado a história do Brasil. É bom compreender que nós ainda temos um núcleo significativo de jovens entre 18 e 25 anos de idade à procura do emprego. E esse público, a sua grande dificuldade é exatamente a falta da qualificação da mão de obra. E o Pronatec, esse belo programa em que a nossa presidenta lançou no início do segundo semestre de 2011, tem como objetivo formar 8 milhões de novos trabalhadores para que nós possamos atender a demanda da indústria, do comércio, do setor de serviços e, com isso, dar mais oportunidade aos setores que ontem não puderam frequentar as escolas técnicas, não puderam completar o seu ensino médio, não fazer a sua graduação, a ter a oportunidade de ter um emprego. E, nesse 2012, nós pretendemos, juntamente com a sociedade brasileira, o Pacto Federativo, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, o setor produtivo, o setor dos trabalhadores, a repetir algo de 2 milhões de empregos para dar continuidade a essa série de formação de mão de obra em que o Brasil está investindo. E, para isso, só nas escolas técnicas federais, que hoje são os nossos institutos federais de tecnologia e educação, deveremos ter algo em torno de 1 milhão de jovens ali chegando para fazer o seu ensino médio, que é importante, tendo também uma profissão e se qualificando para ir para a universidade. E esse esforço todo tem como objetivo criar um forte mercado nacional de massas para que nós possamos enfrentar a crise econômica em que abate no mercado como europeu, abate na maior economia do planeta, que é os Estados Unidos, tenha uma baixa repercussão no Brasil, como já fizemos em 2008. E é por isso que a nossa presidenta Dilma tem repetido várias vezes de que é preciso que a gente continue consumindo, que a gente continue gerando emprego, que a gente continue fazendo investimentos para que o Brasil não seja contaminado com a crise econômica internacional. E nós temos convicção de que o desenho jurídico em que o Congresso Nacional tem aprovado, ultimamente com o programa O Plano Brasil Maior, resultado da medida provisória 540, em que o Congresso Nacional aprovou na última terça-feira, vai contribuir muito com o que a nossa presidente vem desenvolvendo, em que a nossa sociedade cobra, e esse processo para enfrentar a grave crise econômica por que passam os países da economia centrais, do mercado comum europeu e de outros países. Ali, nós tivemos o cuidado de ter várias ações voltadas para o fortalecimento da indústria brasileira, desde o sistema do crédito, da redução dos custos, do fortalecimento do mercado nacional, mas passando também pela diminuição da carga tributária. O setor têxtil, o setor de tecnologia da informação, o setor calçadista, entre o setor de transporte coletivo urbano, entre outros, tivemos a isenção da contribuição patronal sobre a folha dos empregados e transferimos para o faturamento como forma de começar a reduzir o custo Brasil, e isso nós já tínhamos feito com as micro e pequenas empresas ao longo dos últimos 10 anos. E é por isso que só no setor das micro e pequenas empresas já estamos chegando a 5.720.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil, num fantástico processo de formação de empresas, de novos empreendedores, de mais trabalho. E é este setor o que está exatamente oferecendo mais emprego desde a crise de 2008, seja em 2009, 2010 e nesse 2011, com a característica de que grande parte dos empregos gerados nas micro e pequenas são exatamente o primeiro emprego voltado para o jovem que está procurando aquele trabalho, ainda sem especialização, ao sair do seu ensino médio, da sua faculdade, é na micro e na pequena empresa onde ele tem a sua primeira oportunidade. E é por isso que também o Congresso Nacional, no mês de outubro, aprovou por unanimidade um conjunto de normas que amplia o teto de enquadramento das micro e pequenas empresas, elevando para R$ 3.600.000, uma aprovação unânime aqui no Senado Federal, demonstrando o compromisso que tem o Congresso Nacional com essas políticas de crescimento do setor empreendedor do Brasil e, particularmente, da micro e da pequena empresa. E o Código Florestal, em que o Congresso deverá votar nesta semana, também faz parte desse processo. Nós estamos construindo no Brasil um sistema para que nós sejamos o maior produtor de grãos do mundo. Já somos em alguns setores e queremos continuar crescendo. O planejamento da agricultura brasileira até 2020 prevê um crescimento no mínimo de 25%. Na produção de grãos, mantendo basicamente a mesma área plantada. Aqui, um olhar todo voltado para a produtividade, para a recuperação das áreas degradadas e preservando o meio ambiente. E é esse entendimento que perdurou nas várias comissões aqui do Senado Federal, em que o nosso senador Luiz Henrique, o relator primeiro, e depois Jorge Viana, trabalhando em conjunto com ele, e o relator da Comissão do Meio Ambiente, chegou nesse bom projeto em que nós deveremos agora, nessa semana aqui no Senado Federal, concluir a sua votação para que o Brasil possa acreditar no seu povo, na sua família, nos seus vários setores da produção, sem esquecer de que a agricultura para nós é muito importante. Nós somos um daqueles países que produzimos para abastecer o nosso mercado nacional, mas sem também perder o cuidado, tendo sempre o cuidado de exportar para alimentar os outros povos que precisam da produção de grãos. E é com este olhar, quando o planeta chega a 7 bilhões de habitantes, é que nós precisamos ter a nossa contribuição. E essa contribuição só é possível se tivermos um Código Florestal equilibrado, bem planejado, para que a nossa economia continue crescendo, mas, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente, para que nós possamos, no dia de amanhã, as nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, as gerações futuras, continuar tendo no Brasil, que é o quinto país do mundo em extensão territorial, sendo um grande produtor de grãos. Por isso, senhor presidente, eu acredito que com essas medidas que o Congresso Nacional vem tomando, o Senado principalmente, junto ao governo federal, junto ao Pacto Federativo, junto ao nosso setor produtivo, nós vamos passar por esta crise que hoje está avassalando, está atingindo as economias centrais, mas que nós, que somos uma economia emergente, saberemos diferenciar e, acima de tudo, ter um excelente resultado nesse 2012, como estamos fazendo em 2011, que é uma continuidade do que nós fizemos em 2010. Portanto, eu quero aqui parabenizar a forma como a nossa presidenta Dilma tem conduzido a economia brasileira e, particularmente, os senadores e o Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente, até porque o nosso Valdir Raup tem uma atividade logo em seguida e me pediu que a gente aqui pudesse reservar um certo tempo para que ele também possa fazer uso da palavra. Muito obrigado.